Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre, claro, com o psicólogo Eduardo Sá. E hoje vamos falar de pessoas muito organizadas, daquelas que querem ter tudo bem planeado e cujas mudanças, de alguma forma, vêm sempre desestabilizar. Eduardo, boa tarde. Esta tentativa de controlo parece-me que nem sempre corre bem.
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Não tem como correr, não é, Judite? Porque é como se, no fundo, estas pessoas que têm ganhos muito grandes, diga-se, em muitas áreas, porque são muito organizadas, evidentemente, mas que depois, em relação aos desafios da própria vida, aquilo que são, os fenómenos imprevisíveis, darem de caras com o imprevisto, saírem daquelas rotinas muito habituais que as deixam mais sossegadas e mais seguras, afinal. É como se depois se virassem para a vida e perguntassem qual é o número da sua senha, ou desculpe, já passou-se suas vezes, volte noutra oportunidade. E, portanto, parece que nunca estão disponíveis para se acertarem com a vida. Às vezes parecem querer fazer exatamente ao contrário. Se a vida se adequasse a elas, ainda pensariam duas vezes. Assim não lhe dão todas as oportunidades e, portanto, são muito organizadas, têm muitos ganhos em muitas áreas, evidentemente, mas depois tudo o que é tratarem por tua vida fica muito, mas mesmo muito comprometido.
Estas pessoas que têm tudo planeado podem, na mesma, ser flexíveis. Ou seja, podemos ter o melhor de dois mundos, ter tudo bem planeado, mas ter alguma flexibilidade para essas bolas curvas que a vida nos manda.
Claro que sim. Não se trata de ter o melhor dos dois mundos, trata-se de ter o quanto basta de planeamento e tudo o resto que nos permite apanhar as ondas consoante elas surgem, não é? Agora, é talvez importante não perdermos de vista que estas pessoas muito planeadas, muito planeadas, muito planeadas, são aquelas que, numa conversa de amigos, num discurso mais ou menos descontraído, muitas vezes assumem que sofrem por antecipação, porque é como se qualquer mudança, antes de surgir, já desencadeasse um filme, mas um filme com efeitos especiais, se fosse preciso, e uma grande produção por trás, porque elas tremem, tremem todas, quando realmente se foge do alinhamento. Não há um improviso, golpe de asa, que é um condimento absolutamente fundamental e que nos faz, em muitos momentos, sair do alinhamento e nos surpreendermos com as coisas que somos capazes de fazer, mesmo quando não as imaginamos com tempo.
Eduardo, as pessoas que fazem demasiados planos tendem também a ser mais insatisfeitas.
Oh, claro, claro, porque senão, repare, elas fazem tantos, tantos, tantos planos que, em primeiro lugar, sem se darem conta, estão sempre a pôr uma fasquia ao nível ou perfeita ou uma nódoa. Ora, como não são perfeitas, têm grandes probabilidades de serem invariavelmente uma nódoa aos olhos delas. E, portanto, são aquelas pessoas que, tão planeadas e tão exigentes, e às vezes tão severas em relação a tudo isso, acabam por ser, quando têm um desempenho que anda ali próximo daquilo que desejaram, chegam sempre à conclusão que quaisquer 92% de cumprimento dos seus objetivos é um desastre, porque ou é 100%, ou então não tem graça nenhuma. E depois tem um outro inconveniente, digo eu, e que mesmo quando têm um sucesso, raramente
Desfrutam.
festejam ou desfrutam, não é? Primeiro porque lá está, não são perfeitas, e depois porque já estão com uma lista imensa. Estas pessoas têm sempre listas e listas e listas e listas de coisas para fazer. E, portanto, em vez de o desfrutarem, já estão a pensar no que têm que fazer no dia amanhã, no dia de amanhã, no dia depois de amanhã. Cansam-se de tanto viver.
Eduardo, há uma diferença ainda assim entre organização, que, por exemplo, é-nos útil para otimizarmos o nosso tempo, e o controlo, uma excessiva rigidez que nos impede de aproveitar e aceitar até as alterações de última hora aos planos. Onde é que se traça, mais ou menos, quando é que se começa a perceber que de organizados estamos a ficar um bocadinho obsessivos com a necessidade de controlar?
Quando os nossos graus de liberdade de repente se sentem numa espécie de beco sem saída diante da exigência que nós colocamos na organização, a organização é muito importante, permite-nos que 24 horas de um dia possam ser rentabilizadas de outra forma. O problema é que quando nós começamos a querer rentabilizar tudo, mas tudo mesmo, mesmo os apelos que a vida nos traz e mesmo aqueles momentos de horas livres, de espaços de alguma descontração que nos permitem saboreá-la, num registro destes, essas pessoas acabam por estar sempre numa tensão, por isso mesmo, porque de repente, em vez de serem só pessoas planeadas, de repente querem controlar tudo, 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 inclusivamente as surpresas que a vida em determinado momento lhes pode oferecer.
E também pode ser também sintoma de um distúrbio mesmo de personalidade. A necessidade de controlar pode ser algo patológico, sintoma de um problema mais grave.
Eu tiraria o pode, e claro que digamos que é um lado doentio, porque a determinada altura é uma bola de neve, não é? Porque uma pessoa vai tendo ganhos a esse nível e ganhos a esse nível e de repente vai querendo controlar tudo, 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 que há um momento em que se tem a noção que se constipam, há um efeito de dominó e lá vai uma confusão muito grande. O controle, quando é muito exagerado, a determinada altura já não é tanto o controle em relação a todos os tempos da nossa vida, às vezes em relação àquilo que nós pensamos. E no limite dos limites é também o controle em relação àquilo que sentimos. E, portanto, quanto mais o controle vai longe, mais o caos ou a iminência do caos ou da confusão anda por perto.
E
Portanto, é muito doentio, claro.
como é que se controla essa tentativa excessiva de controlo? O que é que essa pessoa pode fazer, digamos, para apaziguar essa, de alguma forma, esse receio do futuro?
Sabe, eu acho que as pessoas, quando têm esta dimensão doentia, evidentemente, controlam muitas coisas, muitas mesmo, tentam controlar toda a vida fora delas, mas no fundo elas parecem passar a vida a fugir do medo de se descontrolarem dentro delas. E, portanto, nessas circunstâncias, trata-se de começarem a olhar-se de frente, começarem a pôr legendas onde até aí pareciam existir simplesmente páginas em branco ou páginas turvas, muito turvas, e perceberem que quando andam a fugir de alguma coisa, às vezes fogem de medos que as perseguem por dentro, que elas depois projetam, colocam em muitas das exigências que acabam por ter para com as pessoas que estão à volta delas e que às vezes mais perto delas, e nessas circunstâncias elas têm que se desmanchar um bocadinho nesse controle todo, sem que todavia desmancharem signifique desmoronarem, porque é esse no limite o medo que elas têm.
São necessariamente pessoas mais pessimistas, Eduardo?
Seguramente, seguramente, senão não sofreriam por antecipação. Sim, a vida, em vez de ser assim, um privilégio, uma experiência com a qual se pode namorar de uma forma convicta, pelo contrário, traz sempre com ela tantos perigos que, em vez de gozarem o céu azul, imaginam sempre os dias de chuva que atrás de tudo isso acabam por chegar.
Agora vou fazer a pergunta ao contrário. O facto de anteciparem que pode chover, tem vantagens, porque vão protegidas, para a chuva.
Sim, sem dúvida, mas
Era preferível
se...
chapinar,
Bom,
na água.
às vezes, sem dúvida também, mas isso, veja o privilégio, a alegria, o gozo que as crianças têm de, ao fazê-lo, sobretudo quando percebem que se salpicam, mas no final de contas não se afogam. Sim, sem dúvida. Agora, de tão prevenidas, nunca acabam por gozar a vida. Esse é que é o lado, nem sequer quando estão à chuva,
Oh,
ou
Eduardo,
quando
eu
não há
estava aqui a
chuva,
pensar
por exemplo.
que são pessoas que estão prevenidas para tudo, menos para o inesperado.
Sim, estão prevenidas para todos os perigos. Tão prevenidas estarem para quase todos os perigos, acabam nunca, por não estar nunca devidamente prevenidas ou capacitadas, preferir, para viver. É triste. É triste.
Era preciso conseguir despentear essas pessoas, basicamente, não
Sim. É desabotoar-lhes o coração, porque elas têm o coração obtudinho até ao último botão,
é?
despenteá-las e dar-lhes esta dimensão de liberdade que elas, no fundo, não têm, porque elas vivem com tanto controle e tanto planeamento, numa liberdade condicional da qual nunca se conseguem afastar.
Nós, em compensação, conseguimos perfeitamente deixar-nos ir, com a maré, que é o que vamos fazer neste fim de semana prolongado,
Que bom!
porque antevê-se um bom tempo, e só regressamos por isso na segunda-feira. E, entretanto, se não ouviu, as edições do Porque Sim Não É Resposta esta semana, estão todas em podcast, pode fazer a revisão da matéria dada de uma vez só. E pode sempre escrever para eduardosá@observador.pt com desabafos, com ideias, com sugestões, com pensamentos, enfim, com aquilo que nos quiser contar ou aquilo que quiser perguntar, ao Eduardo. Eduardo, obrigada e até segunda-feira. Bom descanso.
Obrigado,
Bom fim
Bruno.
de
Bom
semana,
fim de
Eduardo.
semana e um grande abraço.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.